Suda, a Mishnah Gimel do Perek Hei, onde a Mishnah nos dizia que Asara Nisyonot Nisnasa Avram Avinu Alav Shalom Ve'amad Bekulam, Leodia Kama Hibatosh de Avram Avinu Alav Shalom. Vimos uma discussão entre os Rishonim. Quais eram esses 10 testes? Rabbeinu Ovadia Nibatenura tem uma linha, Rabbeinu Yonah tem uma outra linha, e o Rambam tem uma outra linha. O que eu queria lhes mostrar hoje é um trecho de extrema importância do Perush do Rafaim Nivolozin sobre Pirkei Avot, Perush este chamado Ruach Haim. Sobre esta Mishnah escreve Rafaim Nivolozin o seguinte: Kan Amar Avraham Avinu. Diz Rav Chaim Volozhin nesta Mishnah, Rav Yehuda Hanassi, foi quem compilou as Mishnayot, escreveu que Asara Nisyonot Nidnasa Avraham Avinu. Vele'el Amar, numa Mishnah anterior, Mishnah Bet, leiam comigo instante. Asara Dorot Me'adam Adnoah, Leodia Kamayre Chapayim Lefanav. שכל הגדורות היו מכעיסים ובאים עד שהביא עליהם את מי המבול. 10 דורות מנוח עד אברהם. במשנה ב' נושא הזכיתו אברהם אבינו. במשנה ב' הזכיתו הפנח כדי תנדה ג'רסוי זנוח עתה אברהם. במשנה ג' Quando se trata dos 10 testes que אברהם אבינו sobrepujou, רב יהודה הנשיא escreveu Asara Nisyonot Nifnasa Avraham Avinu. Ola'el Amar Minoah Ve'ad Avraham Ve'lo Amar Avinu. Por que isso? Porque, Dani, na Mishnah Bet estava escrito Asara Dorot Minoah Ad Avraham, e agora na Mishnah Gimel Asara Nisyonot Nifnasa Avraham Avinu. Na Mishnah Gimel ele passou a ser o nosso patriarca, e na Mishnah Bet ele não era o nosso patriarca? Assim frisa Rav Chaim Volozhin. Yirtze Baze, que quis a Mishnah ao fazer essa diferença entre Mishnah Bet e Mishnah Gimel? Ati Mashekatuv Ben Mishlei. A explicação disto vai ser de acordo com o Pasuk do Shlomo HaMelech no Mishlei Perechav. Mithalech Betumo Sadik. O sujeito que segue o caminho de Hashem com integridade, ele é um tzadik. Ashrei banav aharav. Continua dizendo o Shlomo HaMelech, bem-aventurados seus filhos que vêm depois. Por que isso? Ki kama midot she'atzadik tarach v'yaga lehasigam lebanav aharav hema ketev amutba. Diz Rav Chaim Volozhin, quando o tzadik trabalhou sobre certas características, venceu certos testes, para os seus filhos isso passa a ser como se fosse parte integral deles. É natural do perfil dos filhos as conquistas que o pai teve espiritualmente. O Bexat Yegi'a e Yegi'a Ulazé. Não que os filhos não precisem esforço. Eles precisam de esforço para fazer o mesmo que o pai fez, mas um menor esforço. Porque o pai simplesmente abriu o caminho para ele. Tem uma colocação muito interessante do Saba Mikelem. O Saba Mikelem diz que Abraham, Isaac e Yaakov colocaram os trilhos do trem. A nós cabe apenas colocar o trem. O que é mais difícil? Muito mais difícil colocar os trilhos do trem. Como se tivesse escrito aqui que Avraham Avinu colocou os trilhos. Agora, os filhos, quando vêm em gerações posteriores, as conquistas espirituais se tornam conquistas mais fáceis. Não que eles não precisem se esforçar. Disse Rav Chaim Volozhin, o Bixat Yegi'a Yegi'a Udazer. Um pequeno esforço, eles vão poder atingir isto. Como se vê Abehush, como se vê de uma forma prática, de forma concreta. Sherabim me'amei ha'aretz ma'yehudim mostrim et atzmam al kidush Hashem. A história da Yahadut mostrou que muitas pessoas aparentemente simples entregaram-se à morte, ao Kiddush Hashem. Seja na Inquisição, seja na Segunda Guerra Mundial, na Shoah, Yudim simples estavam dispostos a se entregar ao Kiddush Hashem. E agora Rabbi Gorozin vai nos explicar da onde que eles tinham esta força. Vehu mutba banu me'avinu Avraham. Essa natureza nós adquirimos de quem? De Abraham Avinu. Shemiher nafsho, perdão, Shemassar nafsho le'ur kasdim al emunato. Abraham Avinu estava disposto que Nimrod jogasse ele de Kifshana Esh, e ele não sairia um milímetro de sua emuná, de sua crença. Vechem, כל העשרה ניסיונות היו להישיר הדרך לפנינו. דירם חיים ולוזים תמבין וזאת פרוס דס טסטס יברם אבינו פורום סימפליזמנטי טסטס פרפודי פרפרה וקמיניו פרנטי וסאוס דסנדנטיס. וכן, עודם ניקוי זו אימפרסיונטי, ההתעוררות לאדם פתאום ללכת לארץ הקודש. De repente o יהודי levanta de manhã, diz para a esposa, estou com vontade de ir para Eretz Israel. E ela vive para eles. O que aconteceu? Da onde que o Yehudi tem esse despertar? O minisayon shelech lecha. Isso também é de Avraham Avinu, quando Hashem falou para ele, lech lecha, me'artzecha, me'mulatecha, me'betavicha, ela aret asher areka. וקבלת כל דעבדין משמיא לטב. E da onde que o Yehudi aceita tudo que Hashem manda para ele, aceita numa boa? Minisayon Araav, do teste que Abraham Avinu teve, de fome, que teve que abandonar Eretz Kenan, שלא הדהר אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. וזה שאמר הכתוב, tem mais passuk בזור אפיים ולוזין ומשלי, כי שבע ייפול צדיק וקם, sete vezes cai o צדיק, e ele levanta. ורשע ייפול באחת, e o Rasha já cai na primeira queda. O Tzadik cai sete vezes e se levanta. O Rasha cai uma vez e não se levanta mais. Ve Rasha yipol be'ahat. Lachem, muva lashon be'sanedrim ve'mikra ketiv yichshelu be'ra'ah. Perus, que a Tzadik af al pi em yipol lo yachshov me'uma kinofel hu. Quando o Tzadik cai, ele não pensa que ele caiu. Que mukam ve omed al ma'amado ou al omdo, ele de repente se ergue, ele se levanta. O be'ahat yipol harasha. Kire mapala yihashev, porque ele pensou que ele caiu. O Tzadik nem sequer levou em consideração que ele caiu. Ele disse, bom, como levantar? Velo yachshov zot netkuma lehetivo ba'aharito. Este trecho que nós acabamos de ler, ele é fundamental para nós podermos entender várias situações da nossa vida. E com isso, Rav Chaim Mivolozhin respondeu o porquê que na Mishnah B está escrito Asara Dorot Minoah Ad Avraham, e não está escrito Avraham Avinu. E na Mishnah G está escrito Asara Nisyonot Nitnasa Avraham Avinu. Que tinha 10 gerações de Noah até Avraham, isso não me diz nada absolutamente. Mas que Abraham Avinu teve 10 testes e sobrepujou esses 10 testes, isso diz respeito a mim. Por quê? Porque eu sou descendente de Abraham Avinu. Ele abriu as portas. Ele simplesmente mostrou para nós o caminho. E isso que disse Shlomo HaMelech no Pasuk, Mithalech Betumot Tzadik, o sujeito que segue os caminhos de Hashem com integridade, ele é Tzadik, Ashre Banav Aharav, bem-aventurados os seus filhos. Por quê? Porque simplesmente ele preparou, ele facilitou o caminho para os filhos. E as mesmas características que adquiriu o pai, por muita luta, por muito esforço, com Nisayon, com testes enormes, para o filho, com um pequeno empenho, ele consegue vencer essa situação. E Rav Chaim Golozhin nos trouxe aqui três exemplos. O primeiro, de onde que tem um Yehudi força? Tiveram Yehudi forças em todas as gerações, quando havia perseguição, massacres, e etc. Se entregarem totalmente ao Kiddush Hashem. De onde que o Yehudi tem essa força? Yehudi tem essa força de Avraham Avinu. Por quê? Abraão Avinu, Nimrod falou para ele: ou você faz a Avodá Zará, ou nós jogamos você no fogo. Abraão Avinu disse: sabe de uma coisa? Pode jogar. E essa força, quem nos transmitiu? Essa força nos transmitiu Abraão Avinu. Por isso que na Mishnah Gimel está escrito: Asara Nisyonot Nitnasa Abraão Avinu. Avinu significa que ele é o nosso pai, foi quem nos preparou o caminho, foi quem nos colocou os trilhos. E nós temos que colocar apenas o trem. Ainda trouxe um outro exemplo. Da onde que de repente um Yudi levanta de manhã cedo e resolve que vai ir comprar uma passagem que é ir para Eretz Israel? Da onde é proveniente isso? Porque não dá vontade de ir para a Malásia? Porque Abraão Avinu sobrepujou o teste de Lechtecha, Me'artecha, Me'artecha, Me'artecha. Da onde que o Yudi tem força de aceitar toda e qualquer coisa que Hashem manda sobre ele? E Allah no Shulchan Aruch Chayav Adam Lomar Kol Ma De'Avid Urahmana Letavu Avid. Tudo que Hashem faz, Hashem faz para o bem. Essa característica nós adquirimos também de Abraão Avinu, porque Abraão Avinu, quando de repente tinha fome, Eretz Canaã, ele teve que abandonar Eretz Canaã por fome, ele nem sequer discutiu. Em nenhum momento ele levantou alguma questão sobre a conduta de Akadosh Baruch Hu com ele. Com esses testes que foram sobrepujados por Abraão Avinu, assim então Abraão Avinu preparou o caminho para nós, seus descendentes.
Desculpa, uma coisa. Se é assim, a gente tem que ser educador, né? Porque lá não saber a cor, por exemplo, ficar 14 anos, 14 anos, tem muito esforço.
Como?
Tem que ter muito esforço, né?
Sim, mas de qualquer forma, mesmo que você julga que nós estamos de muito esforço, imagine você se eles não tivessem nos preparado o caminho, quanto esforço nós precisaríamos. O filho de Fishitatha, que realmente precisa de esforço, sim? É na Hiname, é na Hiname. Mas ele está demonstrando que tudo isto, com um pouco de boa vontade, foi facilitado por causa que os nossos avós, eles simplesmente abriram o caminho para nós.
Eu tinha ouvido isso com relação ao sacrifício que acho que Haná, que 7 filhos faleceram,
Nahum.
E falaram qual é a grandeza tanto de Abraão Avinu, que ele saiu na Amidá tudo, okay. Se ele teve um, falou que toda a força que ela teve
foi justamente de Abraão Avinu. Muito bem, nós estamos agora na Mishnah Dalet do Perek Hei. Asara Nisim Nasu La'avotenu Be'Mitzrayim. 10 milagres que Kadosh Baruch Hu fez para os nossos antepassados no Egito. Se refere aqui a Rabbi Yehuda Anassi sobre Asara Makot, sobre os Efer Makot. De Asara Al Hayam, foram Asara Nisim feitos para os nossos antepassados no Egito, que são justamente Efer Makot. De Asara Al Hayam, outros 10 milagres, quando Kadosh Baruch Hu abriu o mar para Amisrael, no mar mesmo, fora o fato de ter aberto o mar para Amisrael, houveram outros milagres. Asara Makot Hevia Kadosh Baruch Hu Mitzirim Be'Mitzrayim. Hashem trouxe sobre os egípcios 10 pragas no Egito. Ve'eser Alayam, outras 10 no mar. Asara Nisyonot Nisu Avotenu Et HaMakom Baruch Hu Bamidbar. E ainda 10 vezes testaram nossos antepassados a Kadosh Baruch Hu no deserto de Neemar. Ve'inasku Oti Ze'eser Be'amim. O próprio Hashem diz: me testaram 10 vezes, virou Shameu Bekoli, e não deram ouvidos às minhas mitzvot. Vamos ler o Bartenura da Mishnah Dal. Asara Nisim Nasur Avotenu Et Mitzrayim. Shenitzlu Me'eser Makot. Qual foram os 10 milagres que Hashem fez para os Yehudim no Egito? Que no momento que estava ocorrendo as pragas no Egito, Amisrael foi poupado. Então foi um milagre que essas pragas não atingiram Amisrael. Vekulam ayu beMitzrayim, velo beMitzriim, velo beIsrael. Veasara alayam, ehad. Ele começa a enumerar quais são os milagres que foram feitos no mar. Vai vakeu hamayim, que as águas se abriram. Sheni, shenaasa hayam kemin ohel. O mar se tornou como se fosse uma tenda. E entraram a Amisrael para dentro dessas águas que ficaram como se fossem uma tenda de Khtib. Nikvat bemotav rosh parazav. Sirisi. Shenasa karkait ayam yavesh belo homer vetit. Terceiro milagre, que quando eles atravessaram o mar, o barro, ele estava seco. Dichtib, ubnei zed halechu bayabasa. Revi, o quarto milagre, se karkait ayam shedarchubu amitzrim ayurotfim aharei Israel, nitlahleyach benaase homer vetit. O solo do mar em que os egípcios estavam perseguindo a Israel não ficou seco, continuou como era, como se fosse o mar. Dichtib, homer mayim rabim. שהמים הנקפאים בחמישי, שהמים שהנקפאים בקרקע, הים לא היו חתיכה אחת, אלא חתיכות קטנות כעין לבנים ואבני הבניין המסודרים זה אצל זה. אז אגלס, כפיקרון קונזרד, אז לא פיקרון פדרס גרנדיס, מייסין, פדרס פיקרס כדכתיב, אתה פוררת בעוזך ים, שנעשה כעין פירורים, שישי, שנתכסו המים הנקפאים ונעשו קשים כסליים, אז אגלס אינדואסרון פיקרון כמו רושש דכתיב, שיברת ראשי תנינים על המים. המצרים נקראו תנינים, שביעי, וסתימו מלאבי, שנגזר הים לשני עשר גזרים כדי שיעברו כל שבט ושבט בדרך אחד לבדו. ומאסי אבריאו אינדוזי דיפרנט ספטיס, פרקיקת הטריבו את טריבו פסאסי אין ספרדו. והיינו דכתיב, לגוזר ים סוף לגזרים. וריאס פטיס, קוונטס? דוזי פטיס, מיני, שקפו המים כספיר ושוהם וזכוכית כדי שגירו השבטים אלו את אלו. אז אגוס כי קונזלנו, פיקרו כמו סיפוסי ווידרו, כמו פדרס פרסיוזס, que podiam as tribos transparentes, que os, as tribos pudessem enxergar uma a outra. Se a muda é chaya meir lahem, vezeu se neemar hachata hechkat maim ave shechakim, quer omar, kibutz amaim haya ke obi shechakim, ke etzem ashamaim latoar, desse aí o décimo milagre, no yam, saiu yotzim emenu maim metukim, saiu shaitotim otam, saia águas do mar doces, onde eles podiam beber durante o tempo que eles estavam atravessando o mar. Vezeu Sheneemar, Nozelim, isso é dito no Shirat Hayam, Nozelim, que as águas ficaram simplesmente águas potáveis, que eles podiam bebê-las. Asiri, Sheleahar Sheshatum Mehem Masheratsu, o décimo milagre, depois que eles beberam a água que eles precisavam, Hanutarim Mehem Ayunikfaim Benassim Aremot, o resto congelava e virava uma montanha. Dichtir, ne'ermu ma'im, nitsevu kemoned nozelim. Esse é o makot que via Kadosh Baruch Hu a Mitzrim e Mitzrayim. 10 makot a Kadosh Baruch Hu trouxe sobre os Mitzrim e Mitzrayim. As famosas 10 makot que nós sabemos que são Detzach, Hadas, Be'ahar, que são o Rashi Tevot das 10 makot. Ve'eser al-hayam, vamos encerrar aqui, que elas são... Dá para a gente continuar para dar tempo de sair para o outro senhor. Ve eser alayam, hem keneged eser nefilot, shebeshirat vayosha, ramava yam, yarava yam, taveu bayam suv, teamot echasiumu, yadu bimsorot, tirat oyev, taharos kamecha, yochelemo kakash, kisamo yam, tzaleru kaofet, hare eser nefilot. 10 vezes, ou 10 diferentes quedas tiveram os egípcios, e tudo isso foram 10 milagres que Hashem fez no próprio mar. 10 milagres que Hashem fez para Am Israel. Vativ la'em o aretz eno behesbon anefilot, Jesus haita tovatam shetotaku likvura. 10 nisyonot nisu avotenu lakadot baruchu bamidbar. 10 testes Am Israel testaram Am Israel no deserto. 2 bayam, 1 bayerida, sham ne'emar amedri en kevarim de Mitzrayim. Eles falaram, não tem sepultamento, sepultura de Mitzrayim, quando eles... Eles viram que tem que entrar no mar. Vai Hadbaria, quando eles saíram do mar. Vai Avou Marata Vailono. Chegaram no lugar chamado Mará e começaram a se queixar. É Hadberfidim, outra queixa. É um teste que testaram para o no lugar chamado Refidim. Vai Arem Ha'am em Moshe. Shnaim Baman, outros dois testes que testaram o Kadosh Baruch Hu, quando Hashem deu para eles o man, Hashem falou, Lotetzu Veyatsu, não saiam no Yom HaShabbat, e tinha pessoas que saíram no Yom HaShabbat, Ish Ariotem Mimenu Veyotiro, Hashem falou, não deixem para o outro dia, e teve gente que não acreditou que no outro dia vai ter e deixaram, e ele ficou... apodreceu, mofou. Shnaim Baselav, outros dois testes quando eles pediram carne. Barishon Veshifeno Ansir Abassar, falaram, a gente estava no Egito sobre a panela de carne. Baslav Asheni Vassassu Vasher Bekirbo, e aí então vieram o Erevrat e também tiveram Tava. E Hadbaeger, e depois testaram com Akadosh Baruch Hu, quando fizeram o bezerro de ouro, porque no cálculo deles Moshe Rabbeinu tinha tardado 6 horas. E Hadbamitonenim, quando eles também se queixaram, o Bameravim, e o Asiri, Sham Neemar, vai nasu, o Tizé, Eser Peamim, e o Sham Eubekori. Quando Akadosh Baruch Hu viu que eles estavam querendo mandar espiões para eles Israel, não estavam acreditando em que Akadosh Baruch Hu disse para eles que a terra era boa. Depois deste teste que testaram Akadosh Baruch Hu, Hashem se manifestou dizendo: Vai na su otize eser fe'amim velo shame'u bekolim. Estamos no Perek Hei Mishnah Hei. Perek Hei Mishnah Hei. עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. Diz a Mishnah, 10 milagres foram feitos para Israel quando tínhamos Beit HaMikdash. Interessante que o Eikar Tosfot Yom Tov, na letra Ketvar, diz: Vekamanu Mudevu Velo Remize Bekra Klal. A Mishnah está dizendo quais são esses 10 milagres, porque eles não estão nem sequer insinuados no Pasuk. Quer dizer que isto foram Chachamim que receberam isso na Torá Sheba'al Peh. Diferente das Mishnayot anteriores, que, por exemplo, no caso de Avraham Avinu, Asara Nisyonot, Nitnasa Avraham Avinu, 10 teses estão escritos na Torá. Se não está escrito de uma forma clara, está insinuado na Torá. Na Mishnah Gim, na Mishnah Dalet também, quando a Mishnah diz Asara Nisim Nasula Abotenu e Mitzrayim e Asara Alayam, estão todos eles ou escritos de uma forma clara na Torá, ou tem algum remes neles na Torá. Aqui, sobre Asara Nisim Nasula Abotenu e Mitzrayim, nem sequer existe um remes na Torá. Por isso, a Mishnah está enumerando esses 10 milagres que aconteceram na época do Beit HaMikdash, no Beit HaMikdash. O primeiro que está citado aqui na Mishnah, Lo Hipila Isha Mereach Besar HaKodesh. No Beit HaMikdash tinha muitos korbanot eram comidos, eram assados, outros não eram assados, mas eram queimados sobre um Mizbeach. E uma mulher grávida, a gente sabe muito bem, quando ela tem de repente um desejo, uma vontade, e ela não come de alguma coisa, ela simplesmente corre o perigo, inclusive de abortar. Aqui, apesar de não poderem dar para ela a carne, mesmo assim, nunca aconteceu de uma mulher ter abortado por causa do cheiro da carne dos korbanot. Se vocês olharem comigo no Tosfot Yom Tov, mais precisamente na letra Tetzai, Mita'avat Basar HaKodesh. Primeira explicação é que nunca nenhuma mulher abortou no Beit HaMikdash por ter desejado comer uma carne do Beit HaMikdash e não podiam dar para ela. E namé, Mereach Evarim Shela Ma'arachá, também, era não, esse outro perus, que ela não abortou por causa da parte da carne que queimavam sobre o Mizbeach. Shelu Iniha, Iriha, Ubat Lita'om Mehem, se ela cheirou e ela quisesse experimentar, não se poderia dar para ela comer basar kodesh. Então o milagre era que ela cheirava e, mesmo que eventualmente ela tivesse ficado com apetite, com desejo, com vontade, não por causa disso que ela abortava. Como? Primeiro que Bichlá ela não tinha tava, porque diz claramente Ta'avat basar kodesh. Quem? E o outro, Iname Mereach Evarim Shela Ma'arachá. Muito bem. Então, este foi o primeiro milagre, que era que Lo Hipila Isha Mereach Basar HaKodesh. Segundo, Velo Hisriach Basar HaKodesh Me'olam. Nunca teve um cheiro mau. Por que ele teria eventualmente cheiro mau? Nós vamos ver isso também no Eka Tosfot Yom Tov. Velo Hisriach. Prestem atenção que o Tosfot Yom Tov é um pouco difícil. Shelo ayala opnai lehatir balayla kol ha'evarim senitakvu. Quando o Kohen não tinha tempo, e naquela noite ele poder queimar todos os a carne que precisava ser queimada. Mi ba'erev ma'arim otam beroshu shel mizbeach. Então, antes do entardecer, para que essa carne não ficasse inutilizada e não poderem queimá-la, מבערב מעלים אותם בראשו של מזבח. Ao antes do entardecer, então eles levavam isso e colocavam próximo ao Mizbeah. Vamos ver o que eles ganhavam com isso. Ve'omdim sham shnayim o shlosha yamim ad sheyupenuyim le'atira. E essa carne ficava dois, três dias até que os kohanim tivessem tempo de poder colocar isso sobre a ma'araha. Vejam. Mas normalmente nós estamos acostumados a estudar que uma carne que passou a noite ela ficou psulá e não pode mais queimar ela sobre uma esteia. Agora vai nos ensinar uma coisa muito importante. Se enlina poseret baber o shoshel misbeia. Será onde que a carne fica inutilizada? Se ela não foi levada pelo shoshel misbeia. Mas se ela foi levada pelo shoshel misbeia, mesmo que não dá tempo de queimar a carne, ainda ela está cheirá para poderem queimá-la quando os kohanim tiverem tempo. Agora nós voltamos para a nossa Mishnah, que a Mishnah falou que nunca aconteceu de ter cheirado mal a carne no Beit HaMikdash. Quer dizer, ficado... Veja o que acontece. Provavelmente todos nós aconteceu já alguma vez em que a gente não percebe ou esteve fora de casa e houve apagão e a gente volta e vê que está cheirando mal em casa. O que aconteceu? Só vai abrir o freezer e vê que as coisas apodreceram e tem cheiro mal. Aqui ficava a carne sem congelar durante 2 a 3 dias, porque levavam ela para Rosh Hashanah Mizbeah. Vou repetir esse último detalhe para ver se todo mundo conseguiu acompanhar comigo. Normalmente, você fez a shechita, sim? Você tem que, depois da shechita, as partes do korban que precisa queimar, tem que queimar elas o mais rápido possível. E se pernoitar, normalmente fica passur e você já não pode mais queimar esses órgãos no Mizbeah. Para não ficar passur, o que é a possibilidade de se fazer? Levar essa carne para o Rosh Mizbeah. Colocar isso perto do Mizbeah. Colocar perto do Mizbeah, ela não fica psulá. Ela não fica psulá e podem simplesmente queimá-la depois de 1, 2 ou inclusive 3 dias, não importa, quando o Kohen tiver tempo de queimar. E normalmente sem colocar ela no freezer, sem congelar essa carne, tudo indicaria que ela ia ter um cheiro mau. Aí esse é o hidus, que nunca aconteceu no Beit HaMikdash. Mesmo essa carne que ficava 2 ou 3 dias sem poder queimar ela, porque simplesmente tinha muito trabalho ocorrendo, mesmo assim ela nunca chegou a cheirar mal. Seguimos.
Enquanto a interpretação, na verdade, voltando à história da mulher que não voltou por causa do cheiro,
sim, que na verdade um instantinho antes de você entrar, nós tínhamos visto que tem 2 perushim sobre isso, mas o importante é saber que nunca aconteceu dela ter tido kapalá, porque veja qual a diferença entre o primeiro e o segundo perus que perguntou o Alexandre. Devia o segundo perus disse que nem sequer pelo cheiro, que quer dizer, quando queima dá cheiro. E mesmo assim, esse cheiro nunca causou para ela... Você não pode dizer que esse cheiro não deu vontade. Mesmo que esse cheiro eventualmente tivesse dado vontade, ela não retira, ela não abortou por causa disso. Porque, de qualquer forma, dar para ela a carne não era permitido. Sim? Seguimos. Veronir Azevuv de Betamit Vahayim. Betamit Vahayim era o lugar onde colocavam as carnes. Colocavam elas em cima de mesas que eram de mármore. E nunca aconteceu de ter vindo um inseto, uma mosca. Diz o Ricardo Sot Yom Tov Yod-Heh Bebet Amit Bahayim. Perdão. Verou Isriya, antes disso, Yud-Zayim. Que cheirou a Yaroponai de Akir Balai de Tojalina, Yod-Heh Bebet Amit Bahayim. Sheba Azara Bemakom Shayusha Masulhanot Shed Shagis. As mesas eram de mármore. Shema Dehim Alehem Et Emurim, onde lavavam as entranhas do animal. Um dos 10 milagres que nem sequer nunca pousou uma mosca lá, para não ficar a mesa do Beit HaMikdash uma coisa inusada. Velo era aquele de Kohen Gadol de Yom HaKippurim. E nunca aconteceu do Kohen Gadol ter ficado impuro e não ter depois ter condições de fazer o trabalho no Beit HaMikdash. Agora sim nós temos também o Ovadia Mibatenura. Velo era aquele de Kohen Gadol de Fishe Hitum'ah Yotz'ah Migufo. Keri, diz também Ovadia em Batenura, Matum'ah que sai de todo o corpo da pessoa. Era uma coisa mais feia do que outros tipos de tum'ah. Estou voltando para a Mishnah, mais um milagre dos 10 milagres no Beit HaMikdash. Kohen não dormia. Bem, o Tosfot Yom Tov Ma'arif sobre esse detalhe, não o Icar Tosfot Yom Tov, o Tosfot Yom Tov em si. ולא חיבו גשמים אש של עצי המערכה. ולוגר עוד קיימה והוא אספרטיס דו קורבן כיפסה בקיימה, נוער דיבה של דיטטו. אם הוא התעזבז ישוביה, יקלט ברוך הוא כולו כל נושא ומונדו, כי האגו הפגו פוגו. יקינו בית המקדש, אביו מקוי זה סוברי נטורל. Mesmo que chovia,
não apagava
o ex que estava sobre Ramaharaha. Tem Rashi, tem perdão, Rabbeinu Opadiyam Vatsenura, velo chibu geshamim, ex ase Ramaharaha, veaf altisha misbeach bemakom megule haya. Apesar que o misbeach estava onde? No lugar descoberto, foi senão alô.
Como vai ter que correr, deixa eu ver acordado?
Perguntou isso o Saúl. Não tem problema nenhum. Perguntou isso o Saul há um instante atrás e respondi para ele que o Tosfot Yom Tov Ma'arich Bezé e ramaz sobre isso o Ikar Tosfot Yom Tov. Olha o que está escrito aqui. Afshehu ha'id gabrut kitrug ha'yetzer. E lá ele explica o Tosfot Yom Tov que quando a pessoa coloca o Yetzer Atov e Yetzer Ara em briga, chega no momento que um deles pode vencer, certo? No momento que a luta está mais acirrada entre o Yetzer HaTov e o Yetzer HaRa, quando um deles, nesse momento, algum deles vai vencer. E aí então poderia vencer o Yetzer HaRa. Aí vocês vão perguntar, mas como? Se não tem categor, não tem Satan, não quer dizer que não tem Yetzer HaRa, ok? O Satan, vamos explicar. Vamos primeiro responder, então depois a gente explica. E nesse momento, quando a luta entre Yetzer HaTov e Yetzer HaRa estivesse no momento mais acirrado, poderia vencer o Yetzer HaRa e poderia acontecer que o Kohen Gadol tivesse Tum'ah no Yom Kippur, mesmo acordado. Certo? Muito bem. E aí então Bernardo pergunta, mas o que está fazendo aqui o Yetzer HaRa? Aí a gente sabe que a Gemara nos diz claramente que o valor numérico da palavra Satan é 364. Quer dizer que o Satan tem um dia do ano, que é Yom Kippur, que ele não tem direito de fazer promotoria, acusação sobre Am Israel. Ele não tem direito de fazer acusação. Mas o lado dele de instigar e impor para nós certas coisas, isso sim ele tem força. O que ele não tem força é ir na frente de Hashem. Ouvi recentemente uma coisa muito interessante, que em nome do Rav Haikin, Rav Haikin foi um Rosh Yeshiva muito importante na Yeshiva de Aix-les-Bains, na França. Ele era talmid do Hafetz Chaim, era um senhor de idade. Ele falou que mesmo assim o Satan chega na frente de Hashem e diz: Olha como eles estão se comportando hoje. É sinal que eles podiam se comportar assim todos os outros dias do ano. Então, mesmo assim, ele tira de nós uma lasquinha. Porque ele diz: olha, por que ele não pode ir de Katreg? Não tem o que ir de Katreg. Todo mundo está no Beit HaKnesset, todo mundo jejuando, certo? Todo mundo tomando cuidado com os pormenores da Halakha. Mas mesmo assim, disse o Rav Haikin Zatzal, que ele chega na frente de Hashem e diz: olha, você está vendo? Por que eles não podem se comportar assim 364 dias do ano? Muito bem, então vamos continuar. O outro milagre que nós estudamos é que Velo era aquele do Kohen Gadol do Yom Kippurim. Depois, velo chibu geshamim eshen atzei ma'arachá, mesmo que estava o Mizbeach no lugar sem teto, mesmo que chovia, não acontecia de ter apagado o fogo. Olhem que coisa impressionante. Velo notzha haruach et amud he'ashan. Está escrito notzha aí ou nitzha? Também o ruach, o vento, harei, tinha que subir uma coluna de fumaça de cima do Mizbeach. E essa coluna de fumaça nunca ela foi interceptada, esse é o termo?
Desviada
pelo rua, pelo vento que podia. Então, mais um milagre extraordinário. Agora, olhem o que diz o Ikato Sot Yom Tov. Ha'olá mina korbanot, é a coluna de fumaça que sobe dos korbanot. Aval be'eta akrava haya ha'avir nah. לא ניצחה הרוח את עמוד העל עשן, שלא יהיה מתמר ועולה. Vamos agora continuar mais um passo. ולא נמצא פסול. אבל תראה, normalmente, precisava que a coluna de fumaça fosse uma coluna que subia. Sim. Você vê, muitas vezes você quer acender uma vela ou coisa parecida, e de repente o vento não te deixa nem. Se tiver a janela aberta num dia de vento, você não consegue. Aqui era um fenômeno.
É que os outros milagres estão ligados por uma coisa que era necessária.
Não, que Nereis também era necessário. Fazia parte do embelezamento, do Hidur, do Beit HaMikdash, que é a coluna de fumaça não fosse interceptada. Muito bem. Agora, mais um detalhe. Velonimtsa psul. Aqui tem alguns korbanot. Nós chamamos o korban haomer, que era de cevada, o shtia lehem, os dois pães de Shavuot, que eram de trigo, e lehem apanim, os 12 pães, e todo era Shabbat. Também chama-se korban, né? Korban não é só aquilo que era feito com animais ou com aves, quem? Então, o Vedonim Sapsul nunca aconteceu de ter tido um psul no Beit HaMikdash, no Korban HaOmer, que era feito no dia seguinte de Yom Tov, sim, no dia Tetzayin de Nissan. E nunca aconteceu um psul vesti alehem nos dois pães que eram os dois pães de Shavuot, e nem no lehem apanim, que tinha que ser forneado erev Shabbat. Vamos ler o Bartenura. Velo nimtsa psul be'omer vesti alehem v'lehem apanim. Sheim haya nimtsa bahem psul kodem mitzvatan. Se aconteceu de ter tido algum psul antes de poderem fazer a mitzvah, a hakravá, não podia se trazer outros no lugar. Se Omer nixar balaila, velo yumardim nixor, o Omer era colhido de noite e não colhiam mais do que o necessário. Ustia lehem ne'efim me'erev yom tov, venafiatam doha yom tov, ustia lehem nishavuot. Eram forneados, erev yom tov, porque o assar deles, o fornear deles, não empurrava o yom tov. Vechen lehem apanim ne'efam erev shabbat. O lehem apanim, 12 pães que era colocado sobre o shulchan no Beit HaMikdash, também era feito de erev shabbat. Seguem os milagres. Omdim tsefufim. No Beit HaMikdash, quando Ayu Olim na Regel, quando eles estavam parados um do lado do outro, estavam tão apertados um no outro, que eles simplesmente flutuavam. Okay? Como se os pés não estivessem no chão de tanta gente que tinha. E mesmo assim, o Mishtahavim Revahim. Quando eles iam ler Mishtahavot no Beit HaMikdash, se curvar no Beit HaMikdash, iam fazer vidui, iam fazer a confissão sobre os pecados, cada um tinha arba amot, cada um tinha 2 metros para que um não ouvisse a confissão do outro, um não ouvisse o vidui do outro. Vamos ver o Bartenura. Sefufim lashon tzav atene hamayim, flutuavam merov hakahal ayu mitchakim ish be'ahiv ad shayu raglehem netulot min haaretz ve'omdim ba'avir. Simplesmente eles estavam apertando um ao outro, e chega um momento que simplesmente eles se viam no ar. Mishtahavim revahim, Beshaat ishtahavaya, quando eles precisavam se curvar, Naasa lahem nes, Shem fazia um milagre. Mishtahavim berevah, podiam se curvar com folga. Kol ehad rahok mehavero arba amot, cada distante do seu colega 2 metros. Kedei shelo ishma et havero mitvade u maskir avonotav, para que não ouvisse o outro com fazer o vidui sobre os pecados. E os senhores sabem que o Rambam, você que na Alahá claramente, conforme a Gemara em Masechet Yomá, que mitzvot ben adam lamakom, é proibido que outros saibam que pecados eu fiz. Mitzvot ben adam lahavero, a pessoa sim precisa, porque tem 2 psukim. Mechase pesha'av do yasriyah, umode ve'ozeg eruham. Mechase pesha'av, esse que cobre seus pecados, lo yasriyah. E de outro lado, que sui hata'a. O pastor nos diz que é obrigado a pessoa a cobrir os seus pecados. A Zagmará traz esses 2 psukim. E a Gemara diz que não tem bichlar coxo nenhum, não é uma divergência entre os psukim. Quando se fala kisui hata'av, kisui hata'a, sobre mitzvot ben adam lamakom, ninguém tem nada a ver com os pecados que eu fiz em relação ao Ribono Shel Olam. Isso é um problema entre eu e o Ribono Shel Olam, que eu tenho que fazer chuva sobre ele. Mitzvot ben adam lahavero, sim, aí, mechase pesha'av lo yasriyah. Aqui, quando as pessoas faziam vidui sobre os seus pecados, e não era correto que outros ouvissem, outros fazerem o vidui, então automaticamente havia um espaço de arba amot entre uma pessoa e outra, apesar que quando eles estavam de pé, simplesmente eles flutuavam de tanto aperto que tinha. Segue a Mishnah dizendo, mais um pecado, mais um milagre. Omdim sefufim umishtahabim revahim. Agora, velo hizik nahas ve'akrav birushalayim me'olam. Não está escrito que nunca picou, assim me daek o ikat o sot yom tov. Lo hizik, nunca criou um dano, uma cobra, nezek isso, a cobra, ou o escorpião em Jerusalém. Quer dizer, pode ser que ele tenha um picado, mas eles não causaram nenhum dano. Me'olam, diz a Mishnah, certo?
Nunca.
Velo amar adam lahavero, tzali amakom she'alim beYerushalayim. E nunca ninguém falou para o outro, olha, não consigo, tem 2 perushim aqui, um perush é que eu não consigo ver Jerusalém, não tenho parnassá. Eu preciso sair de Jerusalém porque não tenho parnassá. Nunca ninguém falou isso. E o outro, perush, logo a gente vai ver daqui a pouco, que nunca ninguém sentiu dificuldade de dormir em Jerusalém quando eles subiam a Ariada Regel, tinha espaço folga para todo mundo. Bartenura, Tzarli, Amakom, Shalim, Jerusalém, Garcina. Lefishaya, Amakom, Masmin, Lahem, Parnassatam. Hashem proporcionava Parnassá de cada um. Velo utzrach echad mehem latzet misha belomar Parnassati de Huká. Veni yachol ladur, Jerusalém. Nunca aconteceu no tempo do Beit HaMikdash. Olhem que brachá. De alguém dizer, eu vou sair de Jerusalém porque eu não tenho Parnassá. Essa garantia não tem hoje. Na Halakha está escrito Mefurash, que uma das coisas que a pessoa pode sair de Eretz Israel, inclusive em Jerusalém, é quando o sujeito não tem Parnassá em Eretz Israel. Ele pode sair. Para quem mora em Eretz Israel, em princípio, não pode sair de Eretz Israel. Existem alguns casos que sim, ele pode sair. Por exemplo, para estudar a Torá. Por exemplo, para cumprir mitzvah de Piriyah Briviyah, ou ainda por causa de Parnassá. Quando tinha Beit HaMikdash, nunca ninguém tinha problema de Parnassá que precisava sair de Jerusalém. Outro perus, Ves farim shekatub bahem, keshe alim. Está se tratando sobre esses que caiu olim da regel. Se não haya ehad mehem metzer que se haya lan birushalayim mehamat dohak amakom, e nenhum deles tinha algum motivo para que ele não dormisse em Jerusalém porque estava apertado, não tinha lugar ou coisa parecida. Como sarli hamakom geshali vaesheva. Quem queria perguntar?
Eles estavam de pé,
Não. Eles faziam Bishtahavaya. Bishtahavaya significa não só, como eu falei, curvo, totalmente. Não tem nada. Porque hoje não nos é permitido fazer isso. Certo?
O número de vezes que a gente faz, fazer tudo isso deitado?
Perfeitamente. Não sei se o número de vezes, mas era assim feito e tinha uma distância entre um e o outro para que um não ouça a confissão do outro.
Nós estamos no Perek He, Mishnah Vav. A Mishnah diz: Aparah devarim nivreu be'erev Shabbat benashmashot. 10 coisas Hashem criou na primeira sexta-feira da criação, no Ben HaShemashot. Nós podemos primeiro entender o conceito de Ben HaShemashot, a necessidade de nós estudarmos um Rashi em Parashat Bereshit. A Torá, depois que concluiu o sexto dia da criação, termina dizendo que Erev Vayhi Boker Yom HaShishi. Em todos os dias da criação está escrito Vayhi Erev Vayhi Boker Yom Echad. Vayhi Erev Vayhi Boker Yom Sheni Shelishi Revi'i Hamishi. No último dia da criação, na sexta-feira, está escrito Vayhi Erev Vayhi Boker Yom HaShishi. E existem sobre isso algumas explicações dos nossos Chachamim, sendo que uma delas é: o rei simboliza Hamishah Humshei Torah, que Hashem criou o mundo condicionando a criação ao recebimento da Torá de Am Israel. E ainda HaShishi, o sexto, que é Vav Sivan, o dia de Shavuot. Depois disso, a Torá diz o seguinte: Vayichulu Hashamayim Veha'aretz Vechol Tzeva'am. Terminaram o céu e a terra e todo o exército celestial. Vaichal Elohim Bayom Hashevi'i Melachto Asher Asa. E Hashem concluiu Bayom Hashevi'i, no sétimo dia, Melachto Asher Asa, trabalho que ele fez durante os 6 dias. Vaishbot Bayom Hashevi'i Mikol Melachto Asher Asa. E descansou Hashem no sétimo dia de tudo o que fez nos primeiros 6 dias. E aqui a pergunta está latente. Hashem terminou a criação no sétimo dia? Hashem terminou a criação no sexto dia. Toda a questão de Shabbat está no fato que nós cumprimos Shabbat, e com isso nós testemunhamos que Hashem criou o mundo em 6 dias e no sétimo descansou. E eis que a Torá nos diz: Vaichal Elohim Bayom Hashevi'i. Por isso, nós estamos trazendo o Rashi. E Rashi diz o seguinte: Rabbi Shimon Omer, Basar Vadam Sheno Yodea Itavur Ga'ar. O ser humano que não sabe de suas horas, Itav, Et Esman, e não sabe dos seus regaav, seus momentos, Sarif Lehosif Mihorah Lakodesh. Ele precisa começar o Shabbat com antecedência, porque ele não sabe, ele não tem noção qual é o momento exato que entra o Shabbat. Avar HaKadosh Baruch Hu Sheyodea Itav Urga'av. Kadosh Baruch Hu sabe calcular exatamente os minutos, os segundos. Nichnas Bo Kehut HaSe'ara. Entrou no Shabbat como um fio de cabelo. O que quer dizer? Venirat ilu kalab yom bobayom. Parece como se Hashem tivesse terminado no Shabbat. Mas, na verdade, Hashem sabia exatamente quando era o término da sexta-feira, precisamente, e o início do Shabbat. Naquele momento, justamente, Hashem encerrou a criação. Davar aher, uma outra explicação, diz o Rashi, porque está escrito Vaichal Elohim Bayom Hashevi'i Melachto Asher Asa. Maya Olam Haser. Hashem criou tudo no sexto dia. O que, que faltou criar? O que, que faltava para o mundo? Menorá. O descanso do Shabbat. Bat Shabbat, ba Menorá. Veio o Shabbat, veio o descanso. Mas não foi uma criação ativa. Segue o Rashi dizendo: Kaltá benigmerá hamelachá. Quando veio o Menorá, quando veio o descanso, terminou a criação de Hashem. E vejam, aqui está escrito: Asará devarim nivreu erev Shabbat venashemashot. E qual é exatamente a definição deste conceito de venashemashot? Agmarai Masechet Shabbat traz algumas opiniões dos Emoraim de quanto tempo demora Benashmashot. Nós não vamos entrar nos mínimos detalhes disto. Nós vamos apenas colocar aqui o que é convencionalmente aceito como regra geral. É aceito como regra geral que a partir do momento que o sol se esconde Mirashei Heharim, na cabeça das montanhas, chama-se Shekiat Hama, chama-se pôr do sol. Isso é uma coisa simples, porque nisto não há diferença entre nós, a Torá, e o mundo geral. O que a gente encontra, por exemplo, num jornal de qualquer país, que o pôr do sol é tantos minutos, é tal hora, por exemplo, hoje, o pôr do sol em São Paulo é 17:45 ou 46 minutos. Não temos discussão com o mundo laico sobre este ponto. É o pôr do sol. E esse pôr do sol, Chachamim definem ele, que quando o sol se escondeu das montanhas mais altas. Fui claro? Muito bem. Isto chama-se Belashon Chachamim Shekiat Hama. Eu volto a repetir que eu estou trazendo a ideia convencional. Sim? Essa ideia convencional é atribuída na nossa halakha como Shitat HaGeonim, a linha dos Geonim. Porque existe Shitat Rabenutam, que nós agora não vamos entrar nisso. Quanto tempo demora entre a Shkia e o nascer das estrelas? Isto é uma discussão na Gemara e Masechet Shabbat entre os Emoraim. De novo, o convencional, Shloshet Rivei Mil. 3/4 de um mil. De novo, o que é mil? Vamos para o convencional. Existem três ideias. 18 minutos, 22 minutos e 24 minutos. O nosso convencional é 18 minutos. Quanto tempo demora entre o pôr do sol e o nascer das estrelas? 3/4 de mil. Shlosh etrivei mil. Que seria 13 minutos e meio. Esses 13 minutos e meio são chamados pelos nossos Chachamim de Safek Yom, Safek Laila ou Benashmashot. Ainda não quer dizer que esses 13 minutos e meio eles são Zmaniot. Eles não são 13 minutos e meio no relógio. É o mesmo cálculo que a gente faz para saber quando é só Zman Kiyatma, quando é só Zman Filah. O que a gente chama isso Sha'a Zemanit. Então, dependendo do tamanho do dia, esses 13 minutos e meio, eles são ou 9, ou eles são 20. Porque tudo isso é Sha'a Zemanit. Isto é importante a título de conhecimento. Preciso acrescentar um detalhe. Não por causa disso, que depois de 13 minutos e meio, já é Motsaei Shabbat. Apesar que nós estamos falando
que desde Ashkia até Tzeta Kohavim existe um tempo convencional entre os nossos Chachamim chamado Shloshet Rivei Mil, e esses 3/4 de mil que estamos dizendo que são 13 minutos e meio, os Maniot, eles são chamados Benashmashot ou Safek Yom Safek Laila. Mas isso não quer dizer que Motzaei Shabbat já é com 13 minutos e meio. Motzaei Shabbat, cada lugar e lugar tem a sua altitude, e dependendo da sua altitude, assim é o Motzaei Shabbat. Motzaei Shabbat, deixando de lado agora tudo que é altitude e não altitude, Motzaei Shabbat é quando tiver no céu 3 estrelas pequenas e próxima uma da outra. Sim? Para efeito nosso aqui em São Paulo, isto varia entre 34 a 39 minutos, dependendo do verão ou do inverno. É muito próximo o Ofek, o horizonte aqui, ao horizonte de Havdil de Eretz Israel. Todos esses conceitos que estão escritos na Gemara sobre o horizonte e os tempos citados, o Gaon Mevilna escreve no Biur Hagra sobre o Shulchan Aruch que tudo isto se refere a Ofek Bavel, ao horizonte de Bavel, aonde os nossos Tanaim e Moraim moravam. E eles estudaram esse assunto como Torá Sheba Alpe, conforme o Ofek de Bavel, conforme o horizonte de Bavel. O nosso horizonte aqui é muito semelhante ao horizonte de Yerushalayim, sem nós entrarmos agora em detalhes. Inclusive, se uma criança nasceu na sexta-feira, ou Motzaei Shabbat, em Benashmashot, com 13 minutos e meio, o Brit Milá dele não é no Shabbat.
13.
Com 13 minutos e meio, se for dentro dos 13 minutos e meio, o Brit Milá dele não é no Shabbat. O din é que uma criança que nasceu em Benashmashot de sexta-feira, vou dar um exemplo, de sexta-feira, essa criança não vai ser feito o Brit Milá nela no Shabbat, no domingo. Sim. Não, nem sexta e nem Shabbat. Então fica para domingo. Uma criança que nasceu depois do pôr do sol de sexta-feira não é considerado Shabbat para este efeito, certo? Então, não entendeu? Vou explicar.
Sim. Quarta, quinta e vai.
Veja, esse tempo entre o pôr do sol e o nascer das estrelas, para nós, seres humanos, chama-se Safek Yom Safek Laila. Eu não sei se agora é sexta ou agora é Shabbat. Vamos supor, esse último Shabbat, acho que foi 17h45. Uma criança que nasceu às 18 horas, como exemplo, essa criança não vai ser feita na Brit Milá no Shabbat. Por quê? Porque esses Benashmashot, para nós seres humanos, como chama? Safek Yom Safek Laila. A Torá permitiu fazer Brit Milá em alguém que nasceu o quê? No Shabbat. E não no Shabbat Vadai. E não num período que eu não sei se é ou não é. Estão me acompanhando? Então, apesar de nós termos dito aqui que Benashmashot é 13 minutos e meio, Zmaniot, mesmo assim, uma criança que nasceu, mesmo aos 20 minutos depois do pôr do sol, ainda para este efeito nós estamos chamando isso de Benashmashot, Safek Yom Safek Laila. E essa criança que nasceu na sexta-feira, antes do nascer das estrelas do Shabbat, o Brit Milá dela é adiado para domingo. Isso não quer dizer, isso por causa do quê? Do Safek. Então, vamos seguir o raciocínio do Safek para ficar tudo muito Bezrat Hashem claro. Alguém que fizer Hilul Shabbat em Benashmashot, sim? Se foi, se é Benashmashot, então não é certeza que ele Hilel o que é? Shabbat, mas também não é certeza que ele Lo Hilel Shabbat. Por isso, o Shabbat começa não com o pôr do sol, inclusive antes do pôr do sol. E quem fizer Melachá depois do pôr do sol, ele é passível de um corban chamado Asham Talui. Asham Talui, o que é Talui? Depende. Porque pode ser que é sexta e pode ser que é Shabbat. Muito bem. O importante para nós é que não existe nenhum dia do ano em São Paulo que Motzei Shabbat é antes de 34 minutos. E existem dias que é com 39 minutos.
Mínimo
34. No verão, por exemplo, mínimo 39. No inverno pode ser 34. Por quê? Porque eu estava explicando que tem três tipos de estrelas: grandes, médias e menores. Para efeito de término de Ta'anit, Yudzayin Betamuz, Asara Betevet, Som Gedaliah, Ta'anit Ester, inclusive Tisha B'Av, quando aparecem três estrelas médias no céu, para o efeito do término de Ta'anit, que é Medrabanan, terminou o Ta'anit. Isto varia em São Paulo entre 25 a 28 minutos. E nós normalmente, quando avisamos o fim do Ta'anit, avisamos depois de 30 minutos. Mas ainda, se foi o Ta'anit quinta, e a Shkia de quinta é igual a Shkia do Shabbat, não quer dizer que o mesmo horário que terminou o Ta'anit, Ta'anit Ester, por exemplo, termina o Shabbat. Por quê? O Shabbat tem um agravante. Qual é o agravante do Shabbat? Três estrelas pequenas que nascem depois das estrelas médias. As estrelas grandes são vistas inclusive de dia, para quem entende, que não é o nosso caso. E três estrelas pequenas próximas uma da outra. Só aí que é Motzei Shabbat, Motzei Kippur, Motzei Yom Tov, que são todos dias de Oraita. Depois desta pequena grande introdução, nós vamos poder entender o que aconteceu aqui na primeira sexta-feira da criação, aonde a Mishnah nos diz, está claro, doutor Maurício? A Sarar, não só isso, como uma criança que nasceu Motzei Shabbat, neste período que nós estamos chamando Benashmashot, também o Brit Milá dela não é Shabbat, é no domingo, certo?
Na
Ruya, no Rimo. Afiro na sexta-feira, porque pode ser que ele Benashmashot seja o quê? Sexta. Pode ser que seja Shabbat. E fazer Brit Milá al Safek.
Ah,
não, porque sexta pode ser que é sétimo dia. E sétimo dia quem fez Brit Milá não fez Brit Milá. Muito bem. Ok, já entendemos. Agora, e Shabbat não pode al Safek. Okay? Isso é Mishnah Mefureset. Na Gemara Masechet Shabbat, Nifsak no Shulchan Aruch la Halacha.
Isso acontece.
Pode acontecer, sim. Pode acontecer. Normalmente, agora só para a gente concluir, eu não queria que isso ficasse registrado, porque eu acho que cada caso é um caso, os relógios são diferentes, muitas vezes o relógio da maternidade não bate exatamente igual ao relógio. Eu não queria dizer aqui coisas que ficassem como mas certeza, antes de passarem 27, 28 minutos, depois do pôr do sol de sexta-feira, se não passaram 27, 28 minutos, não vai se fazer o Brit Milá no Shabbat. Vai se fazer ele no domingo. Muito bem, mas isso, cada caso precisa ser consultado. Muito bem. Nossa, médico pergunta diferente. A hora que sai a cabeça. A hora que sai a cabeça. Muito bem, muito bem. Muito bem, doutor José. Quem? Quem?
Quando deu 5 minutos depois
da Shkia, sexta-feira. Sim. Como? Não, não. Ainda é chamado Safek.
Passou a Shkia. Então, não é nem sexta e nem Shabbat, porque ele é Safek o quê? Yom, Safek sexta, Safek Laila, muito bem. Sim, muito bem. Você estava desde o início? Então, é bom que você perguntou para não ficar o caos. Existe um conceito convencional, que Belashmashot é 3 quartos de um mil. Mil é 18 minutos, também convencional. Tem duas opiniões, outras 22 ou 24. 3 quartos de 18 minutos é 13 minutos e meio. Mas mesmo assim, em qualquer lugar do mundo que você for, e olhar no céu, em 13 minutos e meio não há nem sequer estrelas pequenas. Grandes, sim. Nem sequer estrelas pequenas. Então, nós temos que entender primeiro que o conceito de Benashmashot é 13 minutos e meio, mas não é um conceito absoluto. Certo? Fui claro? Fala, Mauri.
Entendo que a altitude faz diferença para a quantidade das estrelas.
Não, a altitude não faz diferença para as estrelas. A altitude faz diferença em relação ao sol que está se pondo atrás das montanhas. E aí então a altitude diz muito, porque os que entenderam do assunto, eu não entendo, eu estou apenas repetindo o que os que entendem disseram. Os que entendem dizem que 3 estrelas pequenas nascem no céu só depois que o sol se escondeu a 11 graus e meio. Certo? Você ficou na mesma como eu, né? Não faz mal, mas vamos acreditar, porque isso é calculado, certo? As pessoas que entendem do assunto chegaram à conclusão. O sol, onde que o sol desce? Se fala o sol desce? Se põe. Aonde que o sol se põe? Atrás, a oeste, atrás das montanhas. Agora, ele vai descendo de trás das montanhas. Isto tem graus de quando ele desce. Então, ele chegará à conclusão, depois de várias pesquisas e estudos muito grandes, que depois que o sol se escondeu atrás das montanhas, quando ele está a 11 graus e meio abaixo da montanha, nascem no céu 3 estrelas pequenas de uma próxima à outra. Tudo isto... Não, isso é uma pergunta difícil. Não dá para a gente tratar. Muito bem, muito boa pergunta, mas eu quero que o senhor saiba que tem isso nos livros. Isso é tratado já nos livros. Não há nenhuma questão que os nossos hachamim, em algum momento, em alguma geração, trataram disso. Tem um livro chamado Sha'arim Metsuyanim Bahalakha. É um livro sobre o Kisus Pagaru. É um livro de 4 volumes. No volume segundo, no primeiro Siman de Alachot Shabbat, ele já fala sobre esse assunto. Não, eu não sou... Não é profundo, só que a gente, como não é a nossa realidade, então a gente não... Muito bem.
O horário que acende a vela é quanto tempo
antes da... E a fé maior. Muito bem, doutor José. Você está super inspirado hoje. Bem-vindo. Então, doutor José, ouça-me bem, porque a sua pergunta é muito importante. Vamos deixar de lado, não porque a gente não gosta e não gostaria de estar lá, Yerushalayim. Yerushalayim tem um minhag que se acende as velas Erev Shabbat 40 minutos antes do pôr do sol. Outros 30, mas vamos deixar isso um instantinho de lado. Vamos falar sobre Chutzal Haaretz, infelizmente. Chutzal Haaretz existem 2 minhagim. Um com 20 minutos antes do pôr do sol e um com 18 minutos. O porquê que foi instituído Hadlakat Nerot Shabbat com esta antecedência de 20 minutos antes do pôr do sol é o que nós aqui normalmente costumamos. Então, eu tinha lhe dito antes que vamos falar sobre conceitos convencionais. Eu disse que a Shkiah, no conceito convencional, é quando? o pôr do sol, é o mesmo que aparece no jornal. Por que que eu usei a palavra convencional? Eu quis com isso insinuar que existe uma outra opinião na Halakha sobre esse Tiyah. E essa opinião, ela é atribuída a um dos Rishonim, chamado Rabbi Eliezer Mimitz, Hare'em. Hare'em diz que o pôr do sol, conforme os conceitos da Halakha, não é o igual ao pôr do sol que nós conhecemos. É 18 minutos antes. Certo? Estão me acompanhando? Lembrem que eu disse no início, quando eu estava falando do pôr do sol, que é o igual ao que aparece no jornal. É o convencional e eu aceito entre nós. Certo? A título de fazer Tilá, Minchá e outros assuntos ligados com o pôr do sol. Mas existe uma opinião entre os nossos Rishonim que o pôr do sol é 18 minutos antes disso. Não sei se eu estou precisando, sendo preciso, 18 minutos ou 13 minutos e meio, tá? Não vem ao caso agora. E por causa disto é que Chachamim instituíram Adlakat Nerot com 20 minutos antes do pôr do sol. Isso tem um agravante, que o Mishná Brurá, quando traz essa opinião e aborda ela com arichut,
com extensão.
É isso. Ele recomenda que todo homem também se abstenha de qualquer trabalho Erev Shabbat com 20 minutos antes do pôr do sol. Por isso é que nós marcamos aqui Filat Minha com o mesmo horário de Hadlakat Nerot. Que quem chegou para o primeiro horário está também protegido por intermédio disso. Mas isso não quer dizer que se uma mulher atrasou-se em algum dia, que ela não possa fazer Hadlakat Nerot depois disso. Só que ela tem, não até a Shkia, até 5 minutos antes da Shkia. Por quê? Porque Shabbat tem um outro conceito chamado Tosefet Shabbat. Tem que receber o Shabbat alguns minutos antes e se despedir do Shabbat alguns minutos depois. Isto chama-se Tosefet Shabbat. E Tosefet Shabbat, ela é Midoraita. Esses cinco minutos, tem uns que dizem que é 2, outros dizem que é 3, outros dizem que é 5. Nós estamos fazendo isso no redondo 5, porque, olha, no meu relógio agora, ou melhor, no meu relógio agora são 6h35, e no relógio aqui da sala é 6h33. E se ele vai olhar no relógio dele, vai dar 6h35.
No meu é 35.
Muito bem. Então, é muito importante que a mulher acenda com 20 minutos antes e, no máximo, 5 minutos antes da Shkia. Eu pensei que a gente ia estudar a Mishnah, mas é importante para a gente poder entender o que é isso que Hashem criou 10 coisas em Ben Hashmashot e o que significa Ben Hashmashot para ele e o Ribono Shel Olam, como eu mostrei no Rashi, e o que significa o Ben Hashmashot para nós. Por dois homens muito iluminados, Rabbi Yosef Carlos e Rabbi Alina. Primeiro na Espanha e depois em Tzfat, em Crano e Jerusalém. Rabbi Yosef Carlos e Rabbi Alina Alenu e Rabbi Moshe Israelis, o Rema, Rabbi Alina Alenu, que foi o posseg dos Asfenazim. Rabbi Yosef Carlos, posseg dos Asfenazim, está no mesmo Shulchan Aruch. Esses dois homens, por incrível que pareça, eram contemporâneos. E por incrível que pareça, há uma correspondência entre eles sobre um caso de uma mulher aguna. Um morava em Varsóvia, e outro morava em Sfat. Quem levou a carta, quem trouxe a carta? Quantos anos levou para ir para trazer? Pode ser mais rápido que eu estava em Sfat.
Não tinha telefone.
Até celular, uma grande de celular. Não tinha. Como eu chamava antes? Lá no telegrama, tinha um negócio lá no telegrama. Sem telegrama não tinha. Quem fala de telegrama?
Acabou.
Muito bem. Os senhores ouviram falar? Ou melhor, antes de ouvirem falar, os senhores sentem que o tempo corre?
Eu não estou falando para quem não tem o que fazer. Para quem não tem o que fazer, o tempo não corre. Eu estou falando para quem tem o que fazer. Sentem que o tempo corre. Todo mundo diz, ah, mas quando eu era menino, eu não sentia que o tempo...
Verdade.
Mas não tem nada a ver com o velho ou... Oh. Aí eu queria chegar. Eu vi recentemente no livro do Rafael Zaitsev, em nome do profeta Chaim, se não me engano, que próximo a Geulá, nós temos que acreditar que a Geulá é um imbecilotismo. Mas a gente sabe também que pode ser que não seja hoje. A gente sabe que pode ser que seja no fim do ano 6000, que faltam
200
mais. Hashem dividiu os 6 mil anos no seguinte: 2 mil de Briá, criação, 2 mil de Torá, 2 mil anos de Torá, e os últimos 2 mil em que metade mexica. Época messiânica. O que foi uma messiânica? Que bonito. Época do Mashiach, certo? Desses 2000 anos, já passaram 1760. Diz o Rafael Chaim o seguinte, ouça, doutor Maurício. Para a gente tem um plano. As coisas precisam acontecer. Por quê? Porque depois dos 6000 anos é uma outra época. Precisa se encerrar todos os acontecimentos previstos por Ribono Shel Olam nestes 6000 anos. E é esta a sensação que nós estamos tendo, que o tempo está correndo. Não é sensação, é fato. Por quê? Porque precisa que os acontecimentos aconteçam, ocorram. E para isso, então, é como se a gente tivesse uma luta contra o tempo. As coisas precisam acontecer. Então, não é uma sensação apenas que hoje, nos nossos dias, e essa sensação, ela vai continuar com uma aceleração, e principalmente, que Bezrat Hashem, a Kadosh vai, certeza nos mandar, assim, nós temos que acreditar, e temos que ter fé. Vai nos mandar o Mashiach antes que termine os 6000 anos. Então vai ter um momento que a corrida vai ser maior ainda, com maior velocidade.